O relatório realizado por três organizações Yanomami, intitulado Nós Ainda Estamos Sofrendo, analisa os 6 meses de ações anti-garimpo organizadas pelo governo federal na terra indígena Yanomami. O documento mostra que a intervenção apresentou impactos positivos, mas que ainda não são suficientes para garantir o pleno bem-estar dos povos originários da região. Moisés Ramalho, doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta sobre o impacto do garimpo ilegal nas terras indígenas.
Vale lembrar que não somente a floresta é destruída, mas também os rios que são dragados, né, os rios e igarapés, cursos d'água, eles são dragados, desviados do seu curso, aterrados e acabam se tornando uma infinidade de lagos, lagoas estagnadas, com água estagnada e, o mais importante, contaminada pelo mercúrio e sem nenhuma vida. Assim, a contaminação pelo mercúrio, né, que é usado no garimpo para amalgamar o ouro, né, separá-lo de outros metais, é a outra forma de violência sofrida pelas comunidades Yanomami, né? Na região onde há o garimpo, todo ser vivo é contaminado pelo mercúrio. Vale lembrar que a razão entre o uso de mercúrio e a produção de ouro no garimpo é de 1 para 1. Ou seja, para cada tonelada de ouro retirada da terra indígena Yanomami, temos 1 tonelada de mercúrio que entra na floresta para contaminar rios, igarapés, floresta e todo ser vivo.
A herança histórica da violência e desrespeito diante dos povos originários ainda se reflete na política brasileira e produz consequências fatais. Ramalho pontua de que forma o último governo contribuiu para a devastação do território e do povo Yanomami, especialmente durante o período pandêmico.
Durante um momento em que os povos indígenas mais precisavam da proteção do Estado, que foi durante os anos da pandemia de Covid-19. O que fez o governo Bolsonaro? Vetou na Lei 14.021 de 2020, a lei que previa medidas de proteção às comunidades indígenas durante a pandemia, vetou 16 dispositivos que determinavam e previam acesso à água potável, material de higiene, leitos hospitalares, respiradores. Água potável, vale lembrar, no caso Yanomami, era de extrema necessidade na medida em que todo o igarapé, os principais rios e fonte de água estava sendo contaminada pelo mercúrio. Essa tragédia que assistimos entre os Yanomami demonstra, eu creio, de maneira mais crua possível, em que país nós ainda vivemos, né?
Moisés Ramalho reforça que o reconhecimento e proteção dos povos devem ir além do meio jurídico e se estabelecer no plano prático das ações políticas.
Diante desse inferno vivido ainda hoje pelos Yanomami, que o Estado brasileiro reconhece como crise humanitária, esse calvário que já dura vários anos, quase uma década, causado pela invasão do seu território por milhares de garimpeiros e mineradores, é preciso, antes de mais nada, que o Estado cumpra a sua obrigação, que é realizar a desintrusão da terra indígena Yanomami e garantir a sua proteção de forma efetiva e duradoura, como várias medidas judiciais determinam.
O relatório ainda recomenda cerca de 32 medidas para combater a complexa problemática, como maior auxílio para a saúde dos indígenas, a ampliação do monitoramento das regiões demarcadas e o alinhamento dos planos federais com as organizações locais. Eu conversei com Moisés Ramalho, doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sobre a situação atual dos Yanomami diante do garimpo ilegal. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.